Nessa semana eu faço 26 anos, né, uma idade derradeira para o jovem adulto, porque agora eu já sou um jovem sênior, mas ainda um adulto júnior, Tchulin.
É, Bubarim, é esse o momento em que você vê os 30 chegando, mas os 40 ainda parecem estar muito longe. Até que um dia você acorda, se dá conta que tem um filho e que esse filho tá fazendo experimentos científicos com bromo no Minecraft.
Sim.
Eu sou a Carol Rocha, e o episódio de hoje é um dossiê de como é passar pelos 25 anos de idade.
Eu sou Bruno Miranda, e o episódio de hoje é oferecido pelo Bistec. Tchulin, tem um novo aplicativo que tá deixando os jovens doidinhos, e pegou não só a geração Z, né, como os millennials, que é o Be Real. Você tá usando?
Eu tenho Be Real há um tempo, ok?
Tenho há um tempo. Ele surgiu em 2020, né?
Isso. E logo que saiu assim, virou uma febre entre amigos meus. Uhum. Perguntando, ai, quem tá usando Be Real? Quem tá usando Be Real? Eu de curiosa, fui lá ver, fazer. Só que aí, eu lembro que quando vem um alerta, né? O Be Real, pra quem não sabe, uma rede social de fotos, e ele vem um alerta para você colocar uma foto que pega as duas câmeras do celular naquele momento onde não é pousado nem nada, é para saber onde você tá, é tipo, seja real, be real.
E você só vê uma câmera, a outra você tem que apontar e
lógico
Deus no comando.
Que não, dá para ver.
E daí eu...
E não dá para pôr filtro.
Não dá para fazer nada, é para ser o que tá acontecendo na hora, assim. Daí você publica, não dá pra adicionar nem legenda, a legenda você pode colocar depois. E é interessante que soa o alarme pra todo mundo ao mesmo tempo, eu não sei que horário, não sei se vai mudando, acho que muda.
Muda.
E daí todo mundo tem que postar. Quem
mas
postar
você
depois,
tem um late, dá pra fazer um Be Real late.
É, quem
que ele deixa.
Postar depois aparece, olha, postou, mas tá atrasado.
Ó, adicione uma legenda, apareceu, a gente tá dando assim, as piores informações.
Não,
sobre.
Mas depois que você publicou, não foi?
Depois que eu publiquei.
É, isso. Sim, depois que publica dá pra colocar, mas quando você posta, não. E daí eu tô usando aí de vez em quando. É porque assim, quase nunca consigo postar quando pede o aplicativo. Só que daí, olha como eles são tinhosos, né? Você não consegue ver a foto dos outros se você não postou a sua.
Isso, e isso eu achei bom. Tem uma coisa que eu acho interessante do Be Real também, é que não é uma rede social pra você ter 1 milhão de pessoas te seguindo.
Sim.
É um negócio pra ser assim, núcleos, sabe? Você saber o que seu amiguinho tá fazendo. Eu gosto disso.
É interessante, né? O Facebook tava nessa busca de tentar deixar as coisas mais pessoais.
Sabe um negócio que eu lembrei? Tinha um aplicativo em 2013 ou 2014 que era, você tirava uma foto que ia pra qualquer usuário em qualquer lugar do mundo e recebia uma foto de uma pessoa em qualquer lugar do mundo.
Nunca vi isso,
esse
que legal.
Esse aplicativo era tão legal e fazia uma foto redondinha, assim, bonitinha. E você também só recebia uma foto quando você mandava. Sabe? E foi assim, nossa, quando eu escrevia blog, aí eu fiz um post lá falando sobre ele, coloquei as fotos que eu recebia, coloquei fotos que eu tinha mandado. Era muito legal, porque vi uns lugares muito diferentes, assim, sabe? Isso em 2000, quase 10 anos atrás, sabe? E eu não lembro mais qual era esse aplicativo e ele saiu do ar. Acho que ficou caro pra quem desenvolvia e acho que não tinha como vender espaço ali, sabe?
Sim.
Pra sustentar, mas era bem legal esse aplicativo.
É, eu acho interessante do Be Real que você, né, você quer ver a foto dos outros, daí você tem que postar a sua. E você não vai postar uma foto, sei lá, do escuro, porque você tem amigos que querem ver a sua, então você já sabe que, putz, eu tenho que postar realmente o que tá acontecendo aqui.
Sim, sim.
E daí você posta, e é interessante porque, né, dentro do meu círculo de amigos são vários influenciadores, celebridades,
E aí você vê eles.
E daí você vê essas pessoas com fotos que jamais seriam publicadas num feed. E isso é interessante.
Então, mas aí também tem um outro movimento que as pessoas que estão falando de Be Real, vai lá e tira uma foto, um print do Be Real dela e posta no Instagram. Então assim,
olha como eu sou real.
Acho que eu vou fazer isso hoje. Então você tá usuário assíduo, tá todo dia lá
não,
brincando
assíduo,
de
bilhão. Não, mas eu tô achando interessante, tô achando interessante ver as fotos. Eu acho que a gente tá caminhando para um movimento diferente de redes sociais, porque eu não consigo pensar em possivelmente redes sociais que sejam muito diferentes do que a gente já tem hoje.
Eu também não consigo.
Que
eu
doido, né?
Já tive, inclusive, momento de ficar pensando assim nisso. Uhum. Tipo, nossa, o que poderia ser inventado? O que poderia ser feito? Eu lembro muito dessa rede social, que não era uma rede social, era só um aplicativo pra você ficar trocando fotos com pessoas do mundo inteiro. Eu acho super interessante isso. Eu adoraria que voltasse. Mas assim, o que mais poderia ser?
Mas eu acho interessante pensar em novas ferramentas. Porque assim, coisas de nicho sempre existiu. Mas ferramentas de massa, como surgiu, por exemplo, o Stories. Que uniu todas as tribos.
Não, eu lembro
que teve... É um formato novo que...
Eu lembro que teve uma outra rede social que acho que era só até 50 amigos, lembra?
Não.
Teve uma outra...
Você é muito early adopter.
Então, eu lembro que teve uma rede social. É que assim, eu sou... Por muito tempo eu fiquei... Era parte do meu trabalho pesquisar tudo que era de novidade, rede social e coisa e tal. Então, aparecia muita coisa. Assim como, por exemplo, eu tinha o Orkut, e aí tinha os genéricos do Orkut em portais, tipo do Terra. E aí foi se criando muita coisa a partir dos modelos, muita coisa foi morrendo. E aí, depois, quando veio a facilidade de você ter tudo no celular e tal... Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em agência, criando conteúdo exclusivamente para Facebook.
Uhum.
O Facebook era, assim, coisa que movimentava milhões, milhões mesmo, assim. Uma marca que eu trabalhava da Unilever, tinha uma verba de 7 milhões por ano para colocar em redes sociais. E redes sociais se resumia a posts no Facebook e fazer inserção no YouTube.
Sim.
E era, assim, muito dinheiro. Devia ser 2016, eu acho. Que até a gente falou sobre o que eu falei pra você dos negócios de amostras. Dos amostras grátis que tinha lá pra pedir e tal.
Adorava.
Então. E era muito dinheiro. E assim, hoje, o que é investido no Facebook mesmo?
É.
Sabe? Aí no meio disso entrou os creators, que, né, tá provado que eles engajam, e independente do tamanho que é a comunidade, mas sim do tamanho que é o engajamento,
sim,
né, e que você faz com que aquela mensagem publicitária chegue de verdade pra pessoa, porque ficar fazendo o que se fazia no Facebook, que era, tinha conteúdo e tinha os banners, sabe os bannerzinhos, ficava na lateral, assim, do Facebook... propaganda.
Nossa,
mesmo.
Nossa, não lembrava disso.
Tinha propaganda de Facebook, assim. Eu tinha que escrever os textos dessas peças que aparecia no Facebook,
sim,
que aparecia em portal e tal, os posts pagos, tudo isso eu fazia. E aí, só que assim, você coloca milhões lá, aquela propaganda fica rodando, a pessoa fica olhando, tem uma hora que a pessoa fica cega para aquilo.
É.
Ela não vê, não lembra, não sabe o que é.
E o creator cria e comunica de uma forma diferente.
Exatamente.
Sempre, né?
Exatamente.
Por isso, a gente vem aqui, mais um espaço Sebrae. Invista em creators. Você aí, que tem o seu negócio
e
local...
E a gente que tá lançando o nosso curso, né, Bruno?
O nosso cursinho, acesse bit.ly.
Uhum. Mas é isso.
Mas eu acho que existem ciclos das redes sociais. E a gente vem de um ciclo agora, de muitas coisas... fake mesmo, né? Você mudar as coisas, você alterar. Acho que Stories veio essas 24 horas que fica pra dizer assim, olha, gente, conteúdo vai e volta, tudo bem aparecer, nada a ver, feio e é isso aí. Eu não apareço, mas eu sei que tem gente que não se importa.
Eu apareço feia só pra, assim, trazer um pouco de humanidade pra minha personagem, né?
Eu
é
também,
necessário. Mas não é um feia bagunçado, é um... Ai, acordei.
Mas assim, o que eu acho...
Esbagaçada, eu não apareço, não.
Eu me pergunto também, né, que eu às vezes vou fazer um BeReal, tiro uma foto e digo, ai, tô feio. Daí eu tiro outra, e tiro outra, e tiro outra.
Uhum.
E daí eu sou... É o real. Só que depois de 5 tentativas.
E antes de entrar no nosso tema da semana, nós vamos para o momento Eu Que Lute, quando foi difícil demais ser adulto. Hoje, quem nos mandou aí a cartinha de sofrimento foi a Cecília, do Rio de Janeiro. Oi, família Eu Que Lute! Isso mesmo, Cecília. Me chamo Cecília e falo da caravana do Rio de Janeiro. Meu momento Eu Que Lute é uma história de date ruim. Há uns 3 anos, eu tava saindo com um menino, e no nosso segundo encontro, passamos o dia passeando pelo centro do Rio, visitando museus e tal. Até aí, tudo bem. Acontece que ficou de noite, e nós ficamos nos pegando nos bancos, até que passou um cara de bicicleta e carregou minha bolsa com tudo dentro.
Legal.
Carteira, celular, documentos, tudo. Eu, nascida e criada no Rio, nunca tinha sido assaltada. Fui assaltada num date. Detalhe, eu ia viajar 2 dias depois e tava sem documento nenhum. Depois disso, o boy foi pra minha casa, dormiu a primeira vez aqui e conheceu a minha família logo no segundo date, que era pra ser um rolezinho e durou 72 horas. Por fim, eu viajei só com o Bel da delegacia, namorei o menino por 1 ano e foi péssimo.
Me arrependo de cada segundo.
Beijo, adoro vocês, minhas pessoas favoritas da internet. Acho que ela já tava achando, sentindo como um presságio, deveria encarar a situação como um presságio,
uhum,
de que, é, sabe, foi roubada no date. Aí o segundo date já conhece a família e passa 72 horas para o segundo date, já fazer um date rave que envolve a família.
Eu vou te contar que eu já... Eu nunca também fui assaltado, mas foi também num date que eu tava naquela pracinha, na Praça Roosevelt.
Você foi fazer um date na Roosevelt.
Não, eu ia no teatro, a gente tava esperando lá. E daí chegou um cara e pediu dinheiro, né, um morador em situação de rua, que chegou, só que ele falou de forma agressiva meio e tava com a mão escondida. Ele pediu dinheiro, não lembro as palavras que ele usou, mas foi isso. E daí, na hora, eu pensei, ih, tô sendo assaltado. E daí, eu só olhei pra menina e falei assim, vamos? Tipo, vamos embora daqui? E daí ela falou, tá. E daí a gente levantou e saiu do assalto. Não, ele não foi atrás. Eu tava cheia, a Roosevelt...
Ele tava naquela assim, se pegar, pegou. É. Se cair, caiu. Entendi, entendi.
E foi muito estranho, porque na hora eu não sei... Eu tô sendo assaltado? Porque geralmente uma pessoa...
Ele falando meio baixo com vergonha.
Porque geralmente a pessoa que vem pedir dinheiro, ela não é agressiva, né? E esse cara foi agressivo. Daí eu fiquei, ué... Tá, eu acho que a gente vai... Vamos ali só um pouquinho já. E daí não fomos assaltados, mas fiquei com bastante medo ali.
Eu nunca fui assaltada, sabia?
É?
Eu já fui furtada.
Tava lá, eu vi.
Né? Então, exatamente, exatamente. Mas assim, assalto, a mão armada não. A não ser a vez que eu estava num ônibus que foi sequestrado, levado pro meio da mata. E colocou todo mundo dentro do maleiro, né? E depois foram embora. Então assim, teve esse momento aí, mas eu nem considero assalto.
Você tem uma coisa com ônibus, né?
Tenho, e eu já caí de um, inclusive, de um mini ônibus, mini, aquelas...
Caiu
que,
como?
Mini.
Dentro dele mesmo,
não,
no chão?
Não, não, caí dele pra fora.
Que?
Ele tá... Eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu estava no primeiro dia de recém-completos 18 anos, e aí eu tava vindo com uma mochila nas costas, cheia de ração de gato... Que eu lembro que eu comprei num lugar a granel e peguei a lotação pra vir. E dezembro, as lotações na Aricanduva, assim, eles ficam num outro ritmo, que parece que eles estavam tentando fazer o 13º deles. E aí, na hora que foi parando pra descer no ponto, a van não parou completamente. Foi tipo assim.
Ah.
E ela parou, tipo, ela foi devagarinho pra, tipo assim,
descer. Aí.
E aí eu fiquei naquele negócio de desce, não desce, desce, não desce. Na hora que eu fui colocar o pé pra fora pra descer, ele arrancou.
Nossa.
E eu caí, tipo assim, girando pra fora do ponto de ônibus cheio. E eu me lembro, e por que que eu me lembro que eu estava com uma mochila cheia de ração? Porque na hora que eu caí, eu bati a mochila subiu na queda, e eu bati a cabeça no saco de ração, entendeu?
E amorteceu, que tava dentro, tá vendo?
É, e aí eu caí só com um lado da perna, assim, e o ponto tava cheio. E eu simplesmente levantei como se nada tivesse acontecido e saí andando. E o povo, moça, você tá bem, você tá bem? Não, 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 tô bem.
O olho tremendo.
É, e saí, eu lembro da dor, Bruna, a dor, assim, de andar. E aí eu cheguei, quando eu cheguei em casa, ainda dava uma andada pra chegar na minha casa. quando eu cheguei em casa, assim, eu falei assim, meu Deus, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Mas depois eu fui mais humilhada que isso, então... Sempre vai ter uma humilhação maior.
Você quase foi atropelada, só que por dentro do carro, digamos assim.
É, tipo isso. Depois eu fui atropelada por fora, né?
Você pode mandar também o seu Momento Que Lute para momentoquilute@gmail.com com o seu nome, a sua cidade e um textinho aí contando o seu caos.
Você sabe que agora é mais do que oficial de que você tá com mais pezinho na casa dos 30... do que pezinho na casa dos 20. Porque assim, no dia que completa 25 anos, né? É o dia que... A partir dali é 25 anos e dia 1. 25 anos e dia 2.
Vamos
então
fazer
você
26
fez,
agora, né?
Exatamente. É. Então você completou o ciclo do 25 e agora você completou
é
o ciclo do 26, entendeu?
Putz.
Não é que começa agora.
Não, agora... Pra 30 é o quê? Vão ser 2 meses e...
Isso, exatamente.
Cheguei no 30.
Exatamente, então
você
tem...
sente que... É porque assim, olha, eu lembro muito claramente no dia que foi o aniversário de 15 anos da minha vizinha, que eu sou um pouco mais novo que ela, mas eu lembro da mãe dela falando que a gente trabalhava junto nas tampinhas lá, que eu falei que eu trabalhava...
Sim, sim, sim.
É, ela falando assim, ai, depois dos 15 o tempo voa. E eu tô aqui, 10 anos depois, para constatar que realmente... Não, ao mesmo tempo que parece que foi muito tempo, eu penso, nossa, meus 15 anos foi há milênios. Você sente também que aumenta, que passa rápido depois dos 25?
Eu quase não tenho memória, assim.
Foi ontem pra você, então?
Não, pra mim o pré-25, pensando nessa idade...
É infância.
Pra mim o pré-25 é uma adolescência longa, assim. Eu tô até uhum. colocando aqui, estou procurando aqui. É, vamos fazer as contas. Se eu faço aniversário no dia 15 de dezembro de 87, qual seria o ano que eu teria 25 anos? Pra eu procurar aqui pelo Instagram. Pra gente olhar umas fotos aqui.
2012.
2012?
Você vai fazer no final do ano 2012, então seria 2011, que foi a idade que você teve...
Não, não, não é não, eu me acidentei em 2011, eu tinha 23 anos.
É porque daí você ficou 3 anos em coma.
Não, ó, 87, 97...
Eu acabei de fazer a conta na calculadora, então não quer acreditar, não acredita.
2012?
É, você, ó, 1987 mais 25 anos, igual a 2012.
Ah, mas aí eu fiz aniversário no dia 15 de dezembro de 2012, e aí eu passo o 2013 inteiro com 25 anos, entendeu? Porque o meu aniversário é 15 de dezembro.
Verdade, verdade. Então seria 2013 que você passa mais tempo
isso,
com 25.
Isso, 2013 é o ano que eu tive 25 anos. Então calma aí que a gente vai chegar lá, enquanto a gente fala. Então, a memória que eu tenho, eu lembro muito do ano de 2012... Que foi o ano que eu tava me recuperando, que o meu acidente foi no mais pro final de 2011. Aí eu lembro de 2012, que foi o ano que eu tava me recuperando do acidente. Foi o ano que eu fui morar, foi o fatídico ano do apartamento sozinha. O apartamento que teve pulga, o apartamento que era de 42 metros quadrados, o apartamento da parede preta que eu tive que reformar, o apartamento morando sozinha. Então, foi muito importante. E foi o ano também que o pai do Valentim foi morar comigo nesse apartamento.
Uhum.
Então, parece que foi um ano muito transformador. E agora eu acabei de me lembrar qual foi o meu aniversário de 25 anos, que eu não lembrava. O pai do Valentim não conhecia muito bem os meus amigos ainda. E aí, teve uma marca... Olha, eu já tava trabalhando com recebidos. Uma marca que me mandou uma paella pra 10 pessoas no meu nesse apartamentinho. E aí teve esse almoço durante o dia de paella. E à noite, a Jéssica, minha amiga, Jéssica Greco, que é minha amiga,
sim,
minha companheira, também de podcast, falou assim, ai amiga, vamos num karaokê, a gente vai passar num karaokê. Eu falei, ai tá bom. Quando eu cheguei no karaokê, era uma festa surpresa pra mim, que ele organizou. E eu demorei pra entender, porque eu vi os meus amigos, eu falei, a galera aqui! E era uma festa surpresa pra mim, num karaokê. Então, acabei de lembrar. Nossa, isso estava assim, memórias enterradas na minha mente aqui.
É, eu vi você falando sobre isso, dos aniversários,
que
eu não lembro de
que
nenhum.
Que eu fiz um tweet perguntando se as pessoas lembravam dos aniversários.
É porque assim, eu não comemoro muito meu aniversário, não. Ah, eu acabei de lembrar do aniversário passado, mas deixa baixo.
É, deixa baixo? O que foi há um ano, sim?
É. Não, mas... É, eu não comemoro muito de fazer festa. Então, acaba não ficando tão marcado assim pra mim. E também esse ano... É, a gente tá gravando um pouquinho antes. Eu ainda não sei o que eu vou fazer ou se eu vou fazer alguma coisa. Mas eu acho que eu preciso pensar aí. Você vai fazer alguma coisa no seu?
Então, talvez, assim, eu tenho... O Rafu, que esteve aqui com a gente,
sim,
faz aniversário no mesmo dia.
Ah, verdade.
E é do mesmo ano. O marido dele faz um dia depois da gente. E a gente tem mais dois amigos que fazem no mesmo dia.
Uhum.
Então, assim, a gente tenta conciliar as coisas pra não dividir a galera do rolê, porque realmente divide. Então, final de semana, tem duas festas, ou um faz uma semana antes e tal. Então tem que dar uma organizada. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer esse ano, porque eu já falo a gente, porque enfim, todos fazem aniversário, todos são amigos. Não sei o que a gente vai fazer esse ano ainda, mas eu não quero me cansar muito, porque eu vou no Natal pra Noruega, né? Então também não tô com dinheiro,
Noruega?
Assim. Aham.
Uhum.
Oh, vou ver a Aurora Boreal com o Valentim.
Que legal! Porque não sabia que ia ser esse ano.
É, minha amiga mora lá, né? E aí, não sei quanto tempo ela vai ficar morando lá, então é bom eu me adiantar e...
Bom, pra começar o nosso papo aqui, a gente vai fazer aí um retorno de 10 anos atrás, mas agora a partir dos 25, só pra começar, só pra entender, porque o tempo... Eu tava pensando há 10 anos, quando eu tinha 15... Como mudou? Imagina, 15 anos? Você é uma criança?
E como você imagina os 35?
Ah, mas isso a gente vai falar no final.
Opa.
Ó, há 10 anos, era 2011, meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha um blog de livros na época, e foi no fim de 2011 que eu publiquei meu primeiro vídeo no YouTube, que mudou toda a minha vida.
10 anos, então?
10 anos... E eu ganhava 300 reais por mês, nas tampinhas eu tava ainda fazendo, empacotando tampinha de plástico. Eu participava muito do grupo de jovens da igreja, eu fui num retiro espiritual de carnaval. Eu era outra pessoa, Tchulin. Meu hobby ainda era ler naquela época, que continua até hoje. Eu não bebia, não saía de casa... Não ia pra festa, essas coisas. Eu comecei aí só depois dos 18 mesmo.
Uhum.
Mas eu acho muito louco como realmente é uma pessoa completamente diferente. E daí eu penso, se daqui a 10 anos seria uma mudança tão drástica, ou se começa a diminuir.
Eu acho que diminui. Eu acho que diminui. É que esse salto do adolescente é pra se tornar um adulto. E assim, você mudou de cidade, inventou, sim, sua profissão, né? Várias coisas.
Inventei todo um mercado, né?
Criou o YouTube, né? Criou humor no YouTube. Então...
Antes as pessoas falavam assim.
Antes era um jornal, era só jornal experimentos, não tinha humor. E aí acho que como teve isso, foi uma mudança de geração. Eu acho que quando você tiver 35... A não ser que você faça uma virada muito assim, sei lá o quê. Meu Deus. Sei lá, veja o Creator Bubarim, perdeu tudo e agora acha que é um gato, sabe assim? Tipo, tá fazendo body modification, vivendo numa árvore. Caso não seja essa a situação, eu acho que você só vai se sentir aquela mesma pessoa, só que com realmente mais maturidade.
Eu acho que eu tô agora, nos 25 anos, num momento muito... Ainda, olha, encerrando o ciclo de aprender e de viver a maioria das coisas pela primeira vez.
Uhum.
Eu acho que depois dos 25, mais ou menos, nada é tão novo assim. Então você experiencia coisas novas, muito provavelmente.
Sim.
Mas me parece que nada vai ser tão novo que eu não vou ter referência.
Não. Eu acho que ainda...
Jura?
Eu ainda estou passando por situações...
Ah, é que eu tô falando de coisas básicas
completamente
também,
novas, assim. Novas. Eu
de
descobri, por exemplo, que as pessoas que são 30 a mais são muito mais safadas.
Jura?
Do que quando você é mais jovem. Juro pra você. É uma grande descoberta, porque eu achava que na casa dos 20...
Ia diminuindo ali os hormônios.
É, sei lá, essa ideia de que, tipo, você já sabe mais do que quando você era adolescente, que agora você é adulto. E aí, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, assim, as piras são outras, assim. Vai virando outras formas de verdade de encarar prazer e sexo e a parada toda. Isso é uma coisa que... Quando eu penso, me impressiona muito, porque eu achei que eu já arrasava aos 20. E assim, nada a ver.
São Mas então, é muito isso dessa evolução de uma experiência que você já tem, né?
Isso, nesse lugar, sim, sim, sim. Mas eu acho que tem coisas que... Ah, acho que porque pra mim eu também fui atravessada pela maternidade. Tem coisa pra ser descoberta ainda. E eu acho que quando a gente tiver 45 vão ser outras, e quando tiver 55 vão ser outras. Não acho que vira só o desenvolvimento de algo que já se conhece. Eu acho que há a possibilidade...
É, porque aqui eu tô fazendo uma projeção, né? Porque até hoje a minha experiência foi só um milhão de coisas novas que estavam acontecendo.
Sim.
Eu tô projetando, mas eu não passei por isso ainda.
Uhum.
Mas em relação... Você sente que você errava mais aos 25, por exemplo?
Deixa eu pensar. Não, eu acho que eu achava que acertava mais do que eu acerto hoje.
Você achava que acertava, mas no final não acertava.
Uhum.
Meio que mais confiante, digamos assim,
isso,
né? Nessa
era
parte
mais,
de...
mais... Me jogava mais, me entregava mais.
Eu acho que
a possibilidade de erro é maior quando você faz isso, entendeu?
Aham.
Uhum. Então, acho que sim.
É que eu sempre fui uma pessoa com... Seria responsável a palavra,
uhum.
Só que a responsabilidade, às vezes, ela tá acompanhada de muito medo de errar, o que é um problema.
Uhum.
Então, apesar de eu ter feito várias coisas doidinhas, tipo, mudar de cidade, tentar uma vida com um emprego que é meio instável, sei lá, e criar, de fato, o meu próprio mercado,
sim,
e a própria carreira, ainda assim, tudo isso com muita cautela, assim,
sim,
com muito medo.
Sim, você não é um doido, um maluco doido, assim,
uhum,
né? Uma coisa de gente doida.
E daí, assim, acho que sempre foi... Eu esperei sempre o momento de que eu fosse ser mais doidinho, eu acho. Justamente por ter passado um período da minha,
uhum,
adolescência, já ter começado a fazer isso que eu faço hoje, de trabalho. E daí, até hoje não chegou esse momento doidinho. E hoje, eu estou entrando numa fase que eu sinto que é uma fase mais... tranquila e caseira, que, de novo, talvez não seja pela idade, talvez seja simplesmente
pelo
porque
momento.
É uma fase e a vida, ela é super fluide.
Você sabia que eu passei a ser mais doidinha pós da casa dos 30 do que na casa dos 20? Porque eu também sempre,
sim,
fui muito responsável, assim, com o meu trabalho, principalmente com o trabalho, porque o trabalho me sustentava pra poder estar onde eu estava e onde eu estou. Então eu não arriscava tanto no sentido de, tipo, viajar pra lugares, pra um festival, ir pra sei lá, posso ficar falando as coisas que eu faço. Enfim, acho que me divirto muito mais, com muito mais qualidade, com muito mais diversidade, depois dos 30.
Se conhecer. Eu... Foi há pouco tempo que eu comecei a fazer terapia, né? Foi na boquinha dos 25 mesmo. E tá sendo muito interessante. Porque eu acho que a terapia, ela tira você do piloto automático, de só viver as coisas e ser doidinho assim. Porque é o momento que você para e você analisa o que você fez. E principalmente analisa... meio que o motivo de você ter feito aquilo, pra identificar padrões e tal. Então, hoje, me conhecer é uma coisa que eu tô fazendo muito, que eu tô buscando muito,
uhum,
e acho que desde que eu comecei a terapia eu fiquei empolgado nisso.
Sim.
Porque, às vezes eu vejo, e daí eu acho que é um problema meu, a pessoa que ela tem muita certeza do que ela é. Ai,
sim,
que tá ficando muito profundo esse papo. Mas
não, mas eu sei, eu acho incômodo também.
Até
a pessoa
que
tem...
fala, por exemplo, assim... Ai, quando eu...
Quando...
Ai, que ela sabe até as coisas que acontecem com o corpo dela. Quando eu tomo isso, eu fico assim, assim, assim.
Uh-huh,
eu sinto,
uh-huh,
não sei o que, não sei o que. Eu fico... Eu não consigo ter essa percepção tão clara do meu corpo e das minhas atitudes e do que eu realmente gosto.
Uhum.
E daí eu acredito que eu esteja vivendo aí num período de entender muito as coisas e experienciar elas pra me conhecer, pra saber um pouco mais sobre mim.
E você sabe que eu acho que tem uma coisa sobre essa coisa do autoconhecimento, que assim, por exemplo, vai ter uma experiência que você passou aos 20. E eu acho que a pessoa que você é aos 20 reage de uma forma.
Total.
A mesma experiência com você sendo a pessoa de 30 é outra. Porque Sim. você também se tornou outra pessoa. Então, acho que a busca pelo autoconhecimento, a busca por se conhecer, não acaba nunca, porque a gente tá em constante transformação.
E que bom!
E que sabe aquele negócio assim, que a gente é como um rio? Que ele tá sempre ali, mas todo dia é uma água diferente que tá passando nele.
E eu acho isso maravilhoso.
Eu também acho.
Até, por exemplo, se você tá num relacionamento com alguém, eu não quero tá me relacionando com a mesma pessoa daqui a 5 anos.
Não, ninguém aguenta.
Porque, assim, não que eu não queira outra pessoa, né? Uhum. Se você imagina a longo prazo. Mas eu quero que seja outra pessoa que tá ali.
Sim.
É, porque eu acho que se você se... porque você também vai mudar e daí não, a pessoa não vai fazer mais sentido. Então tem que... Os dois vão mudando e vão se adaptando.
E assim acontece em términos. mas essa coisa do se conhecer... Mas você sente que você tá no seu processo de se conhecer? De verdade?
Eu sinto.
Você acha que você já tem algumas das suas próprias verdades?
Uma coisa que eu acho interessante é... Na terapia, você leva a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo.
Isso, repete.
Eu acho que isso são pequenas verdades que...
Sim.
Quando eu entrei na terapia, por exemplo, tinham coisas que eu contava como se fosse um defeito. E que eu precisava mudar. Eu queria pra ontem, assim, tipo, nossa, isso aqui eu sei que é ruim, que me afeta nisso, nisso, nisso. Depois de um tempo, você percebe que você tem defeitos... E que, às vezes, tem que só aceitar o defeito e fazer o que dá. Meu professor de atuação, ele tem seus 50 e pouquinhos anos. E ele me falou que, assim, olha, os mesmos problemas que eu tinha na juventude são os que eu carrego até hoje, sabendo lidar muito melhor hoje.
É, bem que isso.
Mas é isso, assim, né? Se você... eu tenho uma questão, justa por ser tímido, por ser mais introspectivo, de conexão com as pessoas. Eu sempre acho que eu tô... E daí vem toda uma questão de família, de criação de Freud. eu sempre acho que eu tô devendo, assim, que eu não tô entregando o suficiente. E daí é uma coisa que, pra mim, volta há muito tempo, desde sempre... E que eu tô entendendo que, olha, eu acho que vai ser assim.
E tem uma coisa também que eu
Só
acho que
eu
é
entendo
muito...
hoje.
Sabe quando as pessoas falam assim? Ai, fulano precisava de terapia. Fulano é filha da puta e precisa... Ai, isso aí não faz terapia, não sei o quê. As pessoas precisam parar de tratar a terapia como órgão regulador de gente filha da puta.
É.
Porque não é. Às vezes você vai pra terapia pra descobrir que você é realmente uma pessoa horrível. E você vai ter que lidar com aquilo.
Sim.
Não é um centro de reabilitação de gente, sabe assim?
E vai sair da terapia todo
não,
mundo perfeito
agora que
e uma
faz terapia,
da paz.
Agora que faz terapia, nossa, ou então alguém fala assim, nossa, mas faz esse tipo de coisa, nem parece que faz terapia. Gente!
Eu acho que a terapia serve pra tirar a angústia da pessoa neurótica.
É, só.
A forma que ela vai agir em sociedade depois não vai mudar tão drasticamente,
não,
né, no final
das
contas.
Não, eu acho que não.
Relacionamentos. Sinto que... Primeiro, né, uma coisa que é interessante. Eu comecei a me relacionar afetivamente e tal. Eu diria que há poucos anos. Uma coisa que eu descobri recentemente é que, às vezes, você pode se apaixonar por alguém que não tem nada a ver. E daí você se apaixona, só que é uma coisa que não dá pra ir pra frente. Já acontece com
acontece
você?
Muito. Tá saindo bastante isso aí.
É?
É.
E
você
não muda
se apaixona
isso
por
também,
uma,
né?
Não. Você se apaixona por uma pessoa que... Sei lá. São vidas muito diferentes. São, sei lá, universos muito diferentes. Tem coisa que vai ser esses... Entender como esses encontros e que eles realmente acabam, assim. Sabe?
É, e daí tem esse filme do... Before Sunrise, Before Midnight, que é uma série ali, uma trilogia, que a moça fala, que é uma frase que ficou muito marcada pra mim, que talvez eu tenha esquecido agora, eu tô tentando lembrar. Ela diz assim, que cada pessoa que passa pela vida dela deixa um pedacinho, deixa um negocinho.
É,
e daí, eu penso muito nisso, né? Às vezes, essas paixões que não tem sentido ir pra frente, mesmo que você esteja apaixonado, são as que deixam um pedacinho. Porque pode ter alguma que no final você odeia a pessoa, e daí não precisa também deixar um pedacinho.
O ódio é um pedacinho também. Não vai ter jeito. Você vai ver uma coisa que você odeia e aí você lembra dessa pessoa. Então, eu tava olhando aqui as minhas fotos, eu aos 25, né, no ano que eu vivi os meus 25... eu estava super apaixonada pelo pai do Valentim, pré-gravidez, que eu engravidei aos 26 anos, na idade que você vai entrar, e tive ele com 27 anos. Mas os meus 25 aqui, eu tô vendo, a gente estava morando junto, depois de ter ficado super apaixonados, depois de 3 meses ficando assim, depois fomos morar juntos, e eu tava vendo aqui, a gente fazia todas as coisas juntos, e tudo era junto, e ele era muito artista, e eu passei a produzir muita coisa de arte também, coisa e tal. E naquele momento, eu nunca falaria que após ter um filho, a coisa ia desandar, a gente ia separar, eu com uma criança de 1 ano e meio, e que depois dele, eu ia ter namorado pelo menos outras 3 pessoas, e meu filho ainda tem 7 anos. Então, assim...
Não dá pra saber,
não,
né?
Não dá pra saber, não dá pra saber. E a gente era, assim, alma gêmea.
E olha que curioso, enquanto
bate
você falava,
coração, sabe?
Eu fiquei... Eu percebi que você falou que ele... te inspirou a fazer outras coisas.
Muito.
Eu acho que a pessoa que a gente tá acaba mudando também um pouco da gente.
Muito, e olha só. Eu produzi muita coisa... a primeira faculdade que eu quis fazer era de artes. Eu não consegui, porque não tinha como bancar os materiais, apesar de ter ganhado bolsa. Então eu sempre fiquei com esse negócio da arte muito encalacrada em mim. Da arte de desenhar, pintar, ilustrar, fazer caligrafia. Eu amo muito. E aí, foi uma coisa que ficou super mal resolvida em mim. Porque eu não pude fazer, por falta de grana e tal. Fui fazer outras coisas, estudar outras coisas, trabalhar com outras coisas, por causa do dinheiro. E quando eu conheci o pai do Valentim, ele era artista plástico, produzia muita coisa. Aquilo me... sabe aquela pessoa que te transforma no sentido de abrir um universo pra você?
Sim.
Então, abrir o universo pra mim. Então, era muito legal, sei lá, fazer um rolê de ir no museu. A casa cheia de tinta. E... produzir e passar o final de semana fazendo isso e buscando sobre isso. Então, assim, pra mim foi um negócio, assim,
mas
muito
incrível. Mas você acaba encontrando algo seu nessa pessoa e não necessariamente
exatamente,
entrando no mundo dela.
Era algo que era meu,
e...
era algo que existia em mim, que foi extremamente desenvolvido nessa relação. Depois que a gente terminou, eu dei um basta em tudo, assim, tem um quadro na minha
arte.
Casa, exatamente, meus
botou
materiais
fogo,
todos
tal qual
guardados,
a Inquisição Espanhola.
Exatamente, e aí agora tá rolando uma parada que eu tô retomando isso.
Sim.
Por causa de uma outra...
Que agora não dá mais,
entendeu?
Gatilho.
E aí eu comecei a retomar por gosto, sabe? Então acho que tem isso, tem essas pessoas que são como faíscas.
Carreira. Há uns 5 anos, mais ou menos, que eu ganho dinheiro suficiente pra me sustentar e tal, e de uma forma tranquila. E até hoje, eu tenho muito medo de perder tudo, né? E, óbvio, tem esse lado da carreira que é em relação à grana, que pra mim sempre foi uma coisa de querer mesmo ter uma mobilidade social.
Uhum.
E daí também tem a parte das conquistas, que eu tô já há alguns anos tentando ir pra uma outra... área de trabalho, não abandonar o que eu tenho hoje na internet, mas eu queria mais atuar fora da internet também. E daí é uma coisa que tô tentando fazer. O que eu tô percebendo também agora é que a carreira, ela também tem altos e baixos, e que às vezes ela tá mais desacelerada porque você precisa dar atenção a outra coisa na vida. E eu digo isso porque, pra mim, a minha carreira sempre foi, e até hoje é também, a coisa da minha vida. Eu acho que, às vezes, alguém pode ter, tipo, a minha família, é a coisa da minha vida, é o meu principal, uhum. e o meu trabalho vem depois, e tudo bem, sabe? Eu não estou construindo uma carreira, e não é uma coisa tão importante pra mim. Eu acho que, né, cada pessoa deve ter alguma coisa. Às vezes um hobby de alguém é a coisa mais importante pra ela. Pra mim, eu acho que é o trabalho mesmo, e daí... Às vezes, quando você percebe a sua carreira desacelerando um pouco, eu que sinto que eu vim numa crescente, e daí depois, sabe, dá um medo
uhum.
de repente, sumir tudo.
Olha, e sobre isso, agora, eu lembrando, aos meus 25, eu era exatamente como você. Minha carreira, e era minha carreira publicitária. Trabalho publicitário, num mercado que eu não fiz a faculdade pra entrar. É, que era muito sobre me provar o tempo inteiro, trabalhando em agência que já era bem grande, ou com marca que era bem grande e tal. O salário que eu recebia, eu achava assim, que alguém ia descobrir que eu ganhava muito para quem eu era.
Sim.
Então eu tinha uma tensão muito grande. E já fazia conteúdo já fazia conteúdo, enfim. Já tinha duas carreiras rolando, sim. É, e aí, hoje, o foco da minha vida, eu achei que isso nunca passaria. Porque a carreira
Jura?
Sempre foi tão importante pra mim, porque é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é o que movimenta a minha vida, não só a minha vida, a vida da minha família, né?
Sim.
É, e de pessoas que trabalham comigo, né? Então, depois que o Valentim nasceu, eu achei que poderia virar ele a coisa. E não foi. Continuou sendo meu trabalho, porque meu trabalho precisava uhum. sustentar aqueles primeiros anos, nananana. Hoje, se você me perguntar hoje qual que é a minha prioridade, não é o trabalho, não é a família. A minha prioridade sou eu. Eu enquanto pessoa. Assim, de cuidar da minha cabeça, de cuidar do meu corpo, de cuidar do meu espaço, da minha casa. E eu achei que esse dia nunca chegaria. Eu não pensava nisso, entendeu? Que isso um dia seria. Então, assim, eu tinha muita insegurança e medo de perder tudo e estar morando embaixo da ponte. Eu tinha muito, assim, pra mim, se eu perdesse aquele emprego, automaticamente, no outro dia, eu não ia conseguir outro emprego, não ia ter o dinheiro do aluguel, tudo ia desmanchar, o Fábio lá ia terminar comigo, assim, acabou a minha vida. Hoje, eu entendo que eu tenho as qualidades profissionais que eu tenho, as coisas que eu sei fazer.
Tem isso também,
sabe?
Né?
Então eu me sinto
Quando
mais...
Quando você reconhece o que você tem, você não fica com medo de
Porque,
perder.
Por exemplo, só em publicidade eu passei 10 anos fazendo essas coisas. Sou exclusivamente creator, faço conteúdo há 3. É, já fiz as duas coisas juntas que era muito difícil conseguir fazer. Então, assim, se um dia simplesmente parar de fazer conteúdo, assim, não tem mais conteúdo, eu vou lá e aplico uma vaga pra entrar numa agência.
Sim.
Ou vou fazer um freela. Porque tem isso, tem as relações. Eu conheço muita gente que conhece o meu trabalho. Então, sabe, quando isso gera um lugar maior de confiança. Que quando eu tinha 25, era assim, eu só preciso me provar, e me provar, e me provar, e ganhar, e a vaga, e agora tem premiação, e não sei o que, não sei o que. E agora, não é minha prioridade. Eu sei que eu sei que o trabalho que eu executo já vai me trazer um dinheiro, uhum. e a minha prioridade sou eu, assim, e é muito doido, porque eu nunca tinha tido essa percepção, e foi nos últimos 2 anos que ela veio.
É uma consciência também que você vai criando de que, o que a gente tá fazendo aqui,
Total.
Na vida? É, sabe, não é sobre o que a gente tá vivendo e as sensações e os sentimentos
não,
e as
minha,
coisas
e,
boas.
E minha prioridade já mudou muito, pra mim. Minha prioridade já foi o trabalho, minha prioridade já foi o relacionamento. Eu já tive momentos da minha vida que a prioridade era o relacionamento. Quando o Valentim era muito bebê, a prioridade era, sei lá, a amamentação. Que é um negócio, assim, diário.
Nossa.
Milhões de vezes por dia. Então, assim, tudo fica pra trás e o meu foco é preciso comer e me alimentar e estar disponível pra esse bebê. E isso durou 1 ano e 10 meses.
Uhum.
Então, foram muito tempo, entendeu? E hoje, o meu foco sou eu. É a minha construção, assim. Então, eu acho isso... não achei que esse dia chegaria. Eu não achei porque eu não tinha... pensado sobre eu ser a minha própria prioridade.
Casar e ter filhos. Eu achei, quando era criança, que essa altura da vida eu já estaria casado. É aquele momento que você não tem noção das idades,
né?
E hoje tô aqui. Eu já falei, né? Tô nessa fase que eu sinto que tá mais tranquilo, que tá mais caseira, digamos uhum. assim. Só que eu tô há muito tempo pensando em ter um cachorro. Que pra mim já é uma responsabilidade.
Uhum. Então, você tá nessa...
E daí...
Pensando em se comprometer com uma responsabilidade. Por quê? Uma responsabilidade. Os meus gatos que eu tinha nessa idade estão comigo até hoje.
Né?
E assim, já passei por um monte de casa, um monte de relacionamento, filho, emprego, mudança de carreira, mudança de quem eu sou, e os gatos estão lá.
O gato fica?
É, os gatos estão lá, então tem que pensar com responsabilidade sobre isso.
Olha,
mesmo.
Por exemplo, em relação a filho, eu acho que vai do momento de vida, chega um momento que você diz, ah, eu acho que tô pensando em ter agora.
Uhum.
Esse momento não tá perto pra mim, eu imagino que daqui a uns... E engraçado, as pessoas, né, Cláudia Raia agora, com 55, uhum. As pessoas estão tendo filho cada vez mais velhas, porque querem ter esse tempo de conquistar as coisas,
sim,
de viver
sim.
Outras coisas, sei lá. É, então, eu penso que pode chegar o momento que eu vá querer. E casar, casamento acho que não existe mais. Eu, assim, é muito cringe casamento hoje.
Eu acho cafonão.
É, e, só que eu penso em talvez morar junto e tal, mas... É que eu não sei, né? O que, que é o casamento?
Assim, eu acho cafonão no sentido mais heteronormativo e nesse lugar de...
Uma festa e
de,
uma...
Não, de questões patriarcais mesmo, uhum. Sabe? Porque por mais que você seja um casal super
é um contrato,
moderno e não sei
é
o quê,
você
tá ligando a sua relação ao Estado. Então,
sim.
Eu acho... Tenho questões com,
e
com,
Deus.
Com isso. É, tenho algumas questões com isso. Inclusive, as pessoas sabem, eu já fui pedida em casamento. Ai, meu Deus. Enfim.
E depois de ler o Novas Formas de Amar, de Regina Navarro Lins, você entende que é só uma forma e que ela é uma criação, que é um contrato.
É.
Porque precisava disso no
o
passado.
O que eu acho que é inerente...
Hoje não existe mais.
O que eu acho que é inerente da gente, do ser humano... É, que a gente, como indivíduo social, a gente busca, assim, estar com alguém. Ter esse alguém. De afeto, de relação. E talvez a gente comece a descobrir que não é um alguém, são alguém.
Sim.
Tem isso também, entendeu? Tem isso, tem fases, tem momentos. A gente tem um tipo de relação muito colonial, né? Um modelo colonial...
Ela
sabe?
Fala isso de, por exemplo, se você tá num relacionamento em que você é uma pessoa, um relacionamento de anos e que funciona, e que vocês estão mudando juntos e vivendo juntos, e você se apaixona por alguém, e daí você tem que acabar com aquilo, e você vai viver essa paixão, só que aquilo que a gente falou antes, às vezes a paixão não é com uma pessoa que faz sentido.
Não é!
Só que por que não viver essa paixão... Obviamente, quando tá concordado e tal, né? Não você do nada dizer assim, vou viver aquela paixão, não vou contar nada pra outra pessoa.
Vou fingir que estou trabalhando até tarde.
É. Então, assim, se você vive essa paixão, eu acho que é até saudável. Eu acho interessante, eu acho que tá aí, vai mudar muito e
eu
vai
acho,
ficar
então,
cada vez
eu
mais
também
popular
acho,
essa
acho que
forma
se...
de se relacionar.
E acho que quando eu tinha 25 anos, eu nunca imaginaria o que eu tô falando agora.
Né?
Nunca, imagina, eu estava num relacionamento completamente...
Você não pensava assim?
Não. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fui muito mal pra terapia falar exatamente aquilo que você tava falando, de coisas que eu... Meu Deus, tá acontecendo isso comigo, eu tô sendo muito errada, pra hoje falar assim...
Mas olha que curioso, né? Eu tô com 25 e eu já penso desse jeito. Eu acho que diz muito a respeito do que tá acontecendo no mundo e como isso afeta a gente.
Exatamente.
Porque há 10 anos, realmente, se falava muito menos
exatamente.
Disso.
Exatamente.
Saúde, metabolismo e vitalidade.
Uau.
Olha, eu vou te falar que eu ainda não tô sentindo o peso da idade, não. De tipo, ai, nossa, minhas costas, não sei o quê. Vai? Eu vou?
Eu acho que não. Eu,
né?
Porque assim, eu sou uma pessoa que se exercita desde sempre.
Eu também.
Sabe, não só agora na musculação muito mais, mas assim, sempre fiz algum tipo de atividade e tal. Até por causa do acidente, eu preciso fortalecer musculatura e tal. E o que eu, assim, como mulher, eu percebo que existe uma pressão muito maior sobre a idade, assim.
Sim.
Sobre cuidado, hormônio. Sei lá, eu tenho 34 anos assistindo no TikTok, eu vi a mulher que teve menopausa precoce com 33. Tipo assim, meu Deus do céu, esse negócio que você vai pensar depois dos 40, os 40 e poucos,
sim.
Sabe? Então, acho que existe uma pressão sobre o corpo, sobre a pele. Eu sou super preocupada com a minha pele, com ruga, com, sabe? Eu me amo como eu sou, mas eu comecei a ter mais... Não é nem controle, mas mais cuidado. Tipo, você não passava protetor solar todos os dias? Esse tipo de coisa.
Sim.
Eu não fazia exame de sangue pra saber se tava faltando algum tipo de vitamina, que são coisas que eu tenho feito hoje, sabe? É... acompanhar como que tá meu metabolismo, meus hormônios, é... ter um cuidado ali antes de dormir com a pele, que era coisa que eu não fazia, sabe? Então, assim, tem coisas que eu percebo que eu fui me cuidando mais, com um olhar mais de, tipo, cuidados a longo prazo.
Uhum.
E não coisas imediatistas dos 20, tipo, cortar o cabelo. Cortei o cabelo, agora isso diz sobre a minha imagem, não. Agora eu tenho um trabalho mais a longo prazo pra ser feito, sabe? É menos imediatista e tem um olhar mais cuidadoso, com certeza.
Eu tava pensando muito sobre o meu corpo, no sentido de... Eu já expliquei isso aqui uma vez, né? Minha escola tinha um concurso de beleza.
Meu Deus,
e daí,
isso é assim, nada
com
pode
15
pior.
Anos, eu tinha essa coisa de... Eu tava entrando no primeiro ano, tava no primeiro ano do ensino médio, e daí eu pensei, cara, no terceiro ano, eu vou entrar na academia agora, e no terceiro ano eu vou estar muito gostoso, eu vou ganhar isso aqui, vai ser tipo a história do patinho feio que virou a maior gostosa da escola e ganhou essa competição. Uhum. Obviamente não aconteceu. E há 10 anos não acontece. Não, tipo, há 10 anos existe essa coisa de, nossa, eu queria ter esse corpo e eu queria ter essa barriga. E assim, eu tô numa de às vezes engordo, às vezes emagreço, às vezes engordo. Hoje eu acho que eu tô indo pro... Eu sempre fui... Quis ter uma vida saudável.
Uhum.
Então eu acho que hoje eu tô aceitando um pouco mais de que as coisas podem ser a longo prazo. Porque antes era essa ideia doidinha, porque nunca acontecia, de
Sim.
que, não, agora eu vou pegar firme e daqui a 6 meses eu vou estar trincado.
Uhum.
Porque, sei lá, apesar de ser fisicamente possível, não dá. Eu nunca consegui
não
fazer
dá,
isso.
Não dá, e, é um
e eu
tipo
entendi
de...
que realmente não vai acontecer.
Não, e foi muito doido, porque assim, eu sempre me exercitei, sempre fui considerada uma gostosa in natura. Tipo assim, nem precisava me exercitar tanto. Sou uma gostosa, conhecida como gostosa há muitos anos, sabe? E quando eu comecei a fazer a musculação, não foi por causa do corpo. Foi realmente porque eu tive Covid, fiquei desesperada com a coisa de não ter... capacidade pulmonar, e eu precisava, tipo assim, aumentar resistência, aumentar, uhum. fazer atividade. Fiquei presa 2 anos em casa, ganhei peso, ganhei... E assim, eu até hoje gosto quando eu ganho peso, porque a minha família é muito magra e a minha estrutura é muito magra. Então eu prefiro me sentir mais pra gostosa do que pra magricela. Então tem
Sim.
isso também. Não que as magricelas não sejam gostosas, enfim, vocês entenderam. Mas enfim, e aí quando eu comecei a musculação por esse medo... Eu não vi o quanto meu corpo tava mudando, de ficar forte e rígido, assim. Porque eu só fui indo e fazendo. Até um dia que eu me dei conta de como meu corpo tinha mudado, sabe?
Sim.
E mudado esteticamente. Mas a verdade é que eu não fiz procurando essa mudança. Foi muito por causa do aumentar a resistência. E eu lembro que quando eu era mais jovem, eu procurava atividades para modificar o corpo.
Sim.
Sabe?
Eu não me desvencilhei disso ainda,
uhum.
só que eu acho que hoje, aos 25, eu tô mais conectado com a realidade do que eu era em qualquer ano antes disso.
Uhum.
De realmente acreditar numa grande mudança e de... Não sei, é isso, de hoje eu conheço um pouco mais o meu corpo, conheço um pouco mais como ele reage aos exercícios,
uhum.
e sei que é uma coisa... um pouco mais distante do que o meu corpo sabe e o que eu consigo fazer.
Uhum.
Queria ser tão melhor do que eu sou, Tchulin, mas eu sou o que eu posso.
É um programa completamente baseado nesta frase.
10 anos pra frente. Bom, agora é o momento, Tchulin, de pensar nos Bruno de 35 aí, né? Eu sinto que eu vou estar no auge da minha beleza.
Tá.
Tá? Porque eu vou fazer um monte de procedimento. Não, eu acho que... é que eu comecei
você
a fazer...
Você viu a foto do Paulo Ricardo?
Aham.
Que tá 50, 60, sei lá, e colchão.
Eu, é que assim, eu acho que... Eu comecei a fazer recentemente, né? Uma coisinha ali, um preenchimentozinho,
sim,
uma olheirinha. Tá. Daí eu vou fazer um pouquinho, mas não, eu não quero me mudar e não quero chegar nessa, não, que eu acho muito doidinho. Mas eu acho que vou estar fazendo bastante exercício, vou ter um corpo maneiro. Que talvez eu encontre um equilíbrio até lá, sabe? De fazer uma coisa não tão drástica, mas que seja muito a longo prazo. E daqui a 10 anos eu tenho um corpo legal e que eu consiga sustentar. Assim que eu pense, nossa, curti onde eu tô. Você acha que você tá no auge da sua beleza?
Totalmente.
Né?
E as pessoas falam, e as pessoas me acompanham há muitos anos, muitos anos. E um monte de gente fala. E não fala de uma beleza que é só física, não. Fala de uma coisa de sensação, de percepção, sabe? E eu acho que com certeza.
É, porque, assim, dependendo do caminho... É meio difícil falar que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais confiante. Porque eu não sei se é assim pra todo mundo. Não sei se é um caminho óbvio.
Não, eu acho que é um caminho que a pessoa tem que querer trilhar.
É,
senão você vai continuar sendo...
Você tem que ativamente querer fazer isso,
velho,
né?
Doido, entendeu? Uhum.
Eu quero... O meu maior objetivo daqui a 10 anos é ter aceitado a grande maioria dos meus defeitos e viver todo cagado, mas na paz...
Eu já vivo assim, já, sabia? já sou muito completamente foda-se. É isso. É esta pessoa que eu sou nesse momento e é assim que eu me apresento.
E é o melhor que eu
já,
posso.
Já não tento em relações, por exemplo. Já não tenho mais aquele momento que eu tinha de. Se eu for assim, fulano vai gostar mais de mim. Se eu for não sei o quê, porque isso já fiz, isso obviamente, todo mundo faz. Hoje em dia eu falo assim, olha, eu sou realmente assim, já fiz tanta coisa errada, sabia que uma vez eu não sei o quê? Pois é. Então eu já não me coloco mais nesse lugar. O que eu acho que com o tempo vai melhorar, porque eu tenho lido e consumido conteúdo de mulheres mais velhas. Por exemplo, eu tenho 34. Eu vi esses dias um podcast que minhas amigas fizeram que são... 38, 39, 42. E eu percebo que muitas delas, quando falam do momento que elas estavam na minha idade, já mudou muito.
Isso não é muito legal.
A questão da confiança, a questão da profissão. Muitas delas permaneceram nesse rolê de ter o momento do cuidado com elas, entendeu? Então, acho que são coisas que vai ficar assim, que vai melhorando. Então, eu daqui 10 anos vou ter... 44 anos, um filho de 17 anos.
Nossa.
Então, assim...
Você para pra imaginar o seu filho mais velho?
Paro, sempre penso nisso.
Sempre, é legal, né?
E sempre penso
sobre... E dá medo?
Sobre... Não, eu acho que a gente é muito brother, assim. Eu fico muito ansiosa pra gente fazer mais coisas juntos. Tipo, por exemplo, eu vou viajar com ele. Eu tô preocupada porque, ele tem 7 anos. Se eu desmaio, caio na rua, ele não sabe se virar muito bem, não sei o quê. Imagina, ele com 14, 15, entendeu?
Sim.
A gente podendo fazer coisas juntos. Então, eu não tenho medo, não. Na verdade, eu sou bem ansiosa pra esse dia chegar logo. E também o dia que vai chegar que ele vai morar na casa dele. Muito ansiosa. Porque eu ainda vou ter esses 40 e poucos anos dessas mulheres que eu tô vendo hoje viver a vida delas.
Sim.
E fazer coisas muito legais, sabe? Então, a gente, na verdade, é novo, sabe? Tem muita coisa pra viver. E às vezes dá essa ansiedade, né? Mas imagina, tem, por exemplo, você vai fazer 26 agora, vão se completar 8 anos desde a última vez que você pediu pra ir no banheiro, que alguém teve que permitir que você fosse no banheiro.
Sim.
Não tem uma década isso ainda. Você já fez 1 milhão de coisas, entendeu? Mas olha só.
Quando eu olho pra trás, eu acho muito bizarro.
Então.
Todo o caminho, porque se você pega as duas pontas, não faz sentido.
Nada a ver.
Como que eu saí de um lugar pro outro.
Sim. Eu penso disso sobre mim até hoje. Passaram-se 20 anos.
Dos 25 pros 35, você também vê essas duas pontas como que veio de uma pra outra?
Totalmente. Totalmente. Pra mim, aquela Carol lá, imaginaria que essa Carol aqui estaria numa agência, ia ter entrado num curso de publicidade, porque eu também pensei muito sobre isso, sobre fazer as formações de publicidade. Então, não tem nada a ver com essa Carol que voltou pra faculdade de psicologia... que produz o próprio conteúdo, que também, dentro de podcast, criou seu próprio mercado, porque, enfim, foi
Sim.
o que mudou, assim, pra muita gente. Então, assim, Nunca imaginaria, de verdade, nunca imaginaria.
Eu acho que eu ainda não vou ter filho. Talvez um cachorro.
Uhum.
É, e eu quero estar bem diferente. Isso que a gente falou.
Irreconhecível.
Eu quero daí reconhecível.
Só reconhecem o olhar. Mas olha não, que não, não dá não, pra mexer.
Não de aparência, né? Eu quero estar bem diferente por dentro.
Mas você sabe, mas o por dentro muda a gente por fora.
Ah, não, mas por fora eu vou estar um gostoso.
Por exemplo, eu percebo, eu já ouvi, esses dias um trecho que alguém publicou, um trecho de uma, de um vídeo que eu fiz há 6 anos. A minha voz, meu tipo de entonação,
a forma de falar, né, muda
a
muito.
A forma de falar, a forma de me expressar, meu posicionamento corporal, a forma como eu tava me expressando com o corpo também. Então, assim, se pegar o Imagina Juntos, que é meu podcast mais antigo, que no final do ano faz lá 4 anos e tal, e não, vai fazer 5 anos, e ouvir a entonação, e acho que, então, a aparência física também muda. Eu fiz uns botox, assim, mas nada que mudou drasticamente. E ainda assim, eu me olho, e eu tenho um outro tipo de atitude visual, como eu tinha há 5, 6 anos.
Uhum.
Então eu acho isso mágico.
E assim, uma última coisa. Eu era a pessoa que talvez estaria ouvindo hoje a gente. E o que eu conto aqui da minha vida, pra mim era, tipo, muito além. E era muito uma coisa que eu queria viver.
Uhum.
E eu acho que isso é muito legal hoje.
É, não é?
Quando eu penso, nossa, eu tô aqui falando e que... Sabe, falando de botox. E eu... Sabe, porque pra mim era uma realidade muito distante. E daí, passaram-se 10 anos, não sei nem o que aconteceu.
Nick viu.
E daí agora eu tô
todo
aqui.
Todo botocado.
Todo botocado. E daí isso me deixa muito orgulhoso. E espero que daqui a 10 anos vá nessa mesma de, olha, as coisas... podem estar melhores e que... altos e baixos, mas evoluindo sempre.
E tem uma coisa sobre altos e baixos, de quando você falou, que a vida é cíclica. O tempo das coisas é cíclico. Precisa um começo, meio e fim das coisas. Porque assim, imagina, quando você chega ao topo, você não tem nada mais o que explorar. É frustrante. Imagina,
total.
Entendeu? Por isso que tem muita gente que tem depressão e tal. Não só a depressão, outros quadros de quando chega num nível de sucesso muito alto. Que às vezes nem imaginava pra si. Porque qual que é o próximo passo? Qual que é a sua motivação em viver? Sabe? Qual que é o seu ikigai? Ikigai é um termo importante a ser estudado. Então, e aí hoje eu percebo, assim, eu também já fiquei muito ansiosa com esse negócio de altos e baixos, tendo filho, e acidente, muda de profissão, e pandemia, todos os contratos que eu tinha foram cancelados.
Uhum.
Absolutamente todos. Então, assim, caos, né? Mas aí, a gente se reinventa, faz outras coisas, então, eu acho que eu também deixei de temer que os ciclos acabem.
E a vida é isso. É a gente não saber o que vai acontecer, entender que são ciclos, e eu acho que é fazer... o máximo que a gente puder pela gente mesmo, no fim das contas, né?
Foi o que eu descobri. Que realmente é o investimento que não tem perda. Outros podem ter, mas o investir em você, no seu conhecimento, no seu cuidado, você não tem como perder, porque é você depositando no seu próprio banco, entendeu?
Sim.
Então isso eu aprendi, assim. Tenho pensado muito sobre isso, inclusive.
E é com uma autoestima na mão.
Nossa, hoje? Sessão de terapia da HBO.
E com o quê? Com...
as velas na cabeça, né?
Que vela?
Do seu aniversário.
Ah, é verdade.
É, bom.
Que a gente chega ao fim de mais um Equilute, dessa vez aí temático. Meu aniversário é amanhã, dia 23 de novembro, se quiser me mandar... parabéns, presente,
tá
jobs,
aí, né?
A gente tá aí.
E você pode seguir a gente no TikTok, que é @euquilutepod, tem vários cortes legais. Seguir @redebistec no Twitter, seguir eu, Tchulin e Bubarim nas redes sociais. E aí você pode stalkear a gente e comparar as nossas fotos de antigamente. O meu ano é 2013, você quiser rolar até lá, vai ter várias paradas, várias coisas.
É, o meu...
No seu é só entrar no YouTube e colocar vídeos mais antigos.
Nossa,
é
verdade.
Então vai lá e faça a sua análise.
Segue também o podcast Eu Que Lute no seu agregador favorito. Terça que vem tem episódio novo, toda terça. Manda o seu Momento Eu Que Lute também para momentoequilute@gmail.com. E a gente se vê na terça que vem. Muito obrigado, Bistec, e até lá. Tchau, tchau.